esta nova redução da IRC, perdão, não trará mais investimento, nem melhores salários, nem mais postos de trabalho, nem mais competitividade, mas mais exploração, mais empobrecimento, mais concentração da riqueza num punhado de famílias e grupos económicos, com o aparelho produtivo a continuar a definhar e os lucros a voar para o estrangeiro. Este debate não é sobre as micro, pequenas e médias empresas, que são 99,9% das empresas em Portugal. Para estas sobram as mistificações e a subjugação aos monopólios que dominam os setores básicos estratégicos. As iniciativas em discussão seriam bem mais graves e um aprofundamento da brutal injustiça fiscal. Mas esse debate é particularmente escandaloso quando o Governo, o PSD, o CDS, o Chega, a IEL, a CAP, a CIP, a CP, etc., abriram a guerra aos trabalhadores, às mulheres e aos jovens. Com o PCP não contarão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, agora vou dar a palavra ao deputado Sr. Deputado Hugo Carneiro, PSD, também para uma intervenção. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Aproximamos-nos do final deste debate e importa fazer aqui um balanço de algumas das coisas que foram ditas. Em primeiro lugar, nós percebemos que no centro-direita existe uma convergência na necessidade da redução do IRC e isso é importante para promovermos o investimento, para promovermos o aumento dos salários, para promovermos a saúde das nossas empresas. Isso é absolutamente essencial. Onde é que nós podemos discordar e discordamos? É que a velocidade a que alguns partidos querem promover às descidas, nomeadamente do IRC ou mesmo da derrama, podem colocar em causa as contas públicas. E para nós é inabalável, é um ponto de ordem. As contas públicas devem permanecer saudáveis à medida que nós promovemos as políticas públicas necessárias que resolvem os problemas do país, os problemas das pessoas e o problema das empresas. Isto para nós é claro. Agora, à esquerda, nós somos surpreendidos com um projeto de resolução do Partido Socialista que só nos pode deixar perplexos. O Partido Socialista escreve, senhores deputados, o Partido Socialista escreve que no âmbito dos poderes de proposição à Assembleia da República de normas de caráter fiscal, designadamente as tendentes à redução da carga fiscal, o Governo deve assegurar o melhor balanceamento em relação à estrutura atual da receita da tributação direta e indireta. Aquela que é a matéria nobre do Parlamento, que é a matéria fiscal, que é uma competência deste Parlamento, onde muitas vezes o Partido Socialista tem votado contra pedidos de autorização do Governo em matéria fiscal, agora o Partido Socialista já não apresenta uma reforma ou políticas, chuta para o Governo a resolução de qualquer problema. Senhores deputados do Partido Socialista, nós não estamos à espera do Partido Socialista. O Governo já está a fazer as reformas que o país precisa e isto é aquilo que vocês deveriam reconhecer. Em segundo lugar, vem aqui o Partido Socialista pela voz de um antigo membro do Governo e Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, dizer que há um problema de balanceamento entre a tributação direta e indireta. Mas era o Partido Socialista que, quando tinha maioria ou quando os governava com a esquerda, no Governo aumentava sucessivamente a tributação indireta, nomeadamente os impostos especiais sobre o consumo, penalizando os portugueses com o imposto do álcool, com o imposto do tabaco e outros impostos, e ignora hoje aqui nesse debate o facto de no passado ter andado a promover esse tipo de políticas. Ora, senhores deputados do Partido Socialista, este Governo não aumentou um único imposto e é isto que os senhores deputados se deveriam relembrar. Também é curioso notar que o Partido Socialista desvaloriza a matéria da carga fiscal, dizendo que ela não é maior do que a média europeia, mas esquece de dizer que o esforço fiscal é 10% acima da média europeia. Portanto, significa que a aquisição de um bem ou um serviço ou mesmo um cabaz de bens em Portugal é muito mais custoso para as famílias portuguesas e para as empresas do que num país como, por exemplo, a Suécia ou a Finlândia. Mas os senhores deputados do Partido Socialista que vêm aqui proclamar uma política não a têm, porque um projeto de resolução não é uma política. Não há uma única proposta apresentada pelo Partido Socialista. Uma única proposta. Portanto, para concluir, eu só posso saudar a ver alguém que esteja a governar, que é o governo da AD. Vice.
Obrigado. O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento da senhora deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, e dispõe de 1 minuto e 38 segundos. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente, senhores membros do governo, senhores deputados. Oh, Sr. Deputado, nós efetivamente pensamos diferente da política fiscal. Quando falamos aqui de uma política fiscal mais justa, não tínhamos dúvidas que o Partido Socialista a defende. Vocês, o centro-direita que tanto fala, não defendem uma política fiscal mais justa. Deixe-me garantir-lhe isso. Vocês aceitam uma visão de sociedade a duas velocidades, assente numa lógica que a IEL tanto gosta, ao privilégio. É assim no IRS quando apresentam uma forma fiscal que beneficia sobretudo quem mais tem. É assim quando nos apresentam uma forma no IRC que não olha para o nosso território, para as pessoas, para o interior, para investimento, para inovação e olham de forma cega para a política fiscal. O senhor deputado Paulo Núncio há pouco falava como é que estaríamos durante esta década se tivesse PSD e CDS a governar. E eu digo-lhe, senhor deputado, graças à sua política estaria pior, estaria com salários mais baixos, estaria com uma carga fiscal mais elevada, estaria com o território ainda mais com duas velocidades. Era assim que o seu país estaria. Porque a sua lógica de privilégio faz com que só alguns possam chegar. A nossa lógica de país é que toda a gente, todas as empresas têm os mesmos direitos e por isso é que a política seletiva faz sentido. E por isso, Sr. Deputado Carneiro, a minha pergunta não era sobre o país que vocês deixaram, porque todos conhecemos e que felizmente invertemos na última década. Permitam-me que eu esqueci-me até de referir que na última década, onde subimos acima da União Europeia, naqueles que foram os dados que aqui apresentaram, muito diferente daquilo que fizeram. Mas eu deixo-lhe uma pergunta. Senhor deputado, eu deixo-lhe uma pergunta que é o tema tabu para esta discussão e que era importante sabermos. Já sabemos que há um acordo de centro-direita sobre o IRC. Eu perguntava-lhe, esse acordo é só sobre o IRC? Ou também vamos ter a injustiça no debate da derrama estadual, ao invés de olhar...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, tem 21 segundos, mais a tolerância, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Primeiro, relembrar à Sra. Deputada Marina Gonçalves que nós reduzimos o IRS, aumentamos o complemento solidário para idosos e isentamos os medicamentos para esses beneficiários, aumentamos as pensões e reduzimos o IRC. Tínhamos a oitava carga fiscal mais elevada sobre o trabalho e essa carga fiscal passou a ser a 16ª mais elevada, o que significa que reduzimos a tributação sobre os rendimentos do trabalho. Mas foram vocês que aumentaram os impostos especiais sobre o consumo, foram vocês que desbarataram uma maioria absoluta não implementando as reformas necessárias para o país e, portanto, senhora deputada, vocês não têm mérito nem moral para vir aqui.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Mendonça Mendes deseja usar a palavra para uma interpelação à mesa, julgo eu.
Sim, Sr. Presidente.
Verdadeira e...
Verdadeira.
Exato, faz favor.
Sr. Presidente, para solicitar através da mesa que os senhores deputados possam fazer a consulta da portaria 355B/2024, assinada pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças, que aumenta os impostos especiais sobre o consumo dos impostos sobre os combustíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para chegar, será distribuído. O Sr. Ministro deseja usar a palavra para uma interpelação à mesa também. Para uma interpelação à mesa, não é? Ministro, faz favor. Um minuto.
Sr. Presidente, exatamente para pedir que os seus bons ofícios distribuam, de facto, a documentação que o Sr. Deputado pediu, porque aquilo que nós fizemos foi reverter o desconto temporário, que o Sr. Deputado era Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e decidiu que era temporário, e atualizar a taxa de carbono. E eu já lhe perguntei isto uma vez na COFAP, Sr. Deputado. Se queria que fosse permanente, porque é que quando era Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e tinha maioria absoluta nesta Câmara, não o tornou permanente e foi provisório.
Miguel Costa Matos, faz favor.
Com a interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente, para despedirmos a distribuição também de um documento. O Sr. Ministro disse na sua intervenção, em que respondeu aos pedidos de esclarecimento do Chega e do PSD, que ia distribuir um estudo sobre como a descida do IRC aumentava o crescimento económico. Até agora os grupos parlamentares não dispõem desse estudo, mas o grupo parlamentar do PS dispõe, felizmente, de estudos, e tem aqui o estudo do European Economic Review, com o título Do Corporate Tax Cuts Boost Economic Growth, que vamos distribuir para todos os deputados poderem consultar como, após 441 medidas estimativas, não se pode provar que haja um impacto positivo da descida do IRC sobre o crescimento económico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Como se vê, não é preciso os bons ofícios da mesa para fazer a distribuição e a explicação, porque ela é feita diretamente e de forma imediata, e portanto, de qualquer maneira, iremos distribuir logo que sejam chegados à mesa. Para encerramento, Sr. Ministro de Estado e das Finanças, 2 minutos e 6 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, sobre estudos, eu de facto tenho um documento, peço desculpa que tomei umas notas nele, mas vou-lhe fazer chegar um documento, mas olha, na American Economic Review, que é um journal com muito mais impact factor do que aquele que citou, Fuest et al., o IRC alto prejudica os salários, corta os salários. No Journal of Public Economics de 2025, Cloyne et al., uma redução de IRC aumenta o investimento e o crescimento. E eu podia citar mais dezenas de papers académicos, de artigos académicos, e penso que o Sr. Deputado reconhecerá que eu tenho algum conhecimento na matéria. Mas, Sr. Presidente...
Order! Esta... Order! Order! Muito obrigado. Pode continuar, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, e queria agradecer ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, porque eu já tenho algumas saudades da Academia e permitiu-me recuperar aqui um bocadinho desse meu tempo. Mas, Sr. Presidente, falaram-se aqui de alguns aspectos relativamente, nomeadamente, por exemplo, à derrama estadual. É importante dizer que ao baixar a taxa normal, o efeito da taxa marginal da derrama estadual também desce, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, como sabe. E, portanto, nós já estamos a mitigar esse efeito da taxa marginal. Mas iremos também à taxa estadual, mas mais à frente, porque, de facto, nós temos que manter o equilíbrio das contas públicas. Também dizer, senhoras e senhores deputados, em 2023, houve 360 mil empresas em Portugal que pagaram o IRC. Ora, tendo em conta que Portugal tem, sensivelmente, 1.500 grandes empresas, não é difícil de fazer a conta de quantas é que são pequenas, médias ou small caps a pagar IRC. São muitas, são mesmo muitas, são quase 70% das PMEs a pagar IRC. E, de facto, a nossa escolha é uma escolha simples. É uma escolha de simplificação, é uma escolha de eficiência económica, de não gerar distorções no mercado, não tornar mais complexo um sistema fiscal que já é complexo, e, portanto, baixar a taxa de IRC para todos, sabendo bem os impactos positivos que isso vai ter no investimento, no emprego, nos salários e no crescimento. Muito obrigado.
E assim termina o ponto 1. Para entrar agora no ponto 2, também proposta a lei do Governo, dou a palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para a primeira intervenção. Só favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. dirijo-me a esta Assembleia para apresentar três propostas de lei que, embora distintas nos objetos, convergem no mesmo propósito: reforçar a competitividade da economia, simplificar o sistema fiscal e garantir maior justiça e eficiência na tributação. A primeira proposta revoga o número 2 do artigo 19b do Estatuto dos Benefícios Fiscais. É uma medida que decorre diretamente do acordo tripartido 2025-2028.